as dificuldades da polícia, porque é sempre um momento difícil, é sempre um momento... Sr. Deputado, quer-se acalmar e deixar-me fazer perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro? Obrigado. Isto é uma democracia, Sr. Deputado. Como percebemos, as dificuldades da polícia, a exigência daquele momento, etc., por aí fora. O que eu não percebo, Sr. Primeiro-Ministro, e é sobre isso que eu lhe queria perguntar, é porque é que houve tão pouca informação, tão pouco planeamento, porque é que não se soube antes, porque é que o plano não foi divulgado antecipadamente, porque é que as coisas não estavam organizadas e previstas. É que nós tivemos já, seja a Administração Interna, seja a Direção-Geral de Saúde, regular ao milímetro onde é que ficam as cadeiras, os bares e os restaurantes fechados, não há público no futebol, e ontem aparentemente nada estava previsto. E essa é a minha primeira pergunta, e obviamente que a pergunta também é, Sr. Primeiro-Ministro, há consequências ou não há consequências? Porque também em Odmira já foram pedidas consequências. E em Odmira o que aconteceu foi, por incompetência, nós tivemos uma intervenção que abusou em relação à propriedade privada, que andou de madrugada a deslocar pessoas com cães e com aparato policial, que depois deslocou as pessoas, mas como não podia fazer, as transferiu outra vez de volta. E eu pergunto, o Governo não sabia desta situação? A Câmara Municipal não sabia? A ACT o que é que estava a fazer? Olha, o CEF sabia. Sabia, abriu processos, só em Odmira eram 6. O que é que é extraordinário? O que é extraordinário é que ele não tenha sido ouvido, que não tenha sido dados os meios para fazerem o seu trabalho e que a conclusão final tenha sido, à boleia de um crime horrível, desmantelar o único serviço mais especializado nesta mesma matéria. Esse é que foi o ponto, Sr. Primeiro-Ministro. E este, o Governo, que se gabava em todo o lado de ser, na Europa, no mundo, se necessário, o Governo exemplar em matéria de imigração e de integração. Eu tenho aqui as citações, não vou perder muito tempo com isso, mas o Sr. Ministro de Ambiente elogiava os contentores como sendo uma coisa magnífica. O Sr. Ministro da Administração Interna dizia que Odmira é um caso singular, um exemplo notável de responsabilidade social. O Sr. Ministro da Administração Interna. Bom, a Secretária de Estado, então, exultava com Odmira. E, portanto, este Governo que se gabava desta maneira já tinha tido a questão dos hostels. E agora é exposto a esta situação. E eu pergunto-lhe também, Sr. Primeiro-Ministro, se percebeu que tudo isto tem a ver com uma coisa que ainda não tem sido muito discutida no país. Isto tem a ver com a mudança da lei de 2017. É aí que este problema começa. Porquê? Porque até 2017 nós tínhamos que ter garantias, tínhamos que ter condições e tínhamos que ter condições de contrato ou pelo menos de promessa firmada de contrato e apresentação presencial dos próprios imigrantes. Os senhores, a pedido do Bloco de Esquerda, a preço da geringonça, dispensaram isso tudo. E nós denunciámos, e nós dissemos que era mau, e o PSD também o disse, na altura. Só que os senhores avançaram com a lei, e é aí que se dispara o número de gente que nós não controlamos quem entra. E se não controlamos quem entra, não lhes garantimos condições de dignidade. Esse é que é o problema. À boleia de um suposto argumento de generosidade, o que nós fizemos foi levar a esta mesma situação, dispararam os pedidos. Logo a seguir à lei, há 4 mil num só dia. Passámos de uma média de 4 mil, 5 mil para 50 mil. Esse é que foi o problema, e esse problema foi criado por si e foi, obviamente, um custo da geringonça, por assim dizer. É evidente que, em relação à Administração Interna, Sr. Primeiro-Ministro, eu diria mesmo, já nada nos admira. Já nada nos admira. Tudo pode acontecer. E eu deixo-lhe aqui um relato final. Sr. Primeiro-Ministro, golas de fumo. Caso Igor Omeniuk, inação e desmantelamento do CEF. Siresp, sem contrato, há 2 meses... começar a época de incêndios. As redes de imigração ilegal no Algarve, que eram ridículas, percebemos quem é que ficou no ridículo depois. As trapalhadas em Odmira e aquilo que aconteceu naquela noite em Odmira. As forças de segurança sem subsídio de risco, sem retroativos, um caos absoluto nas forças de segurança. E eu termino mesmo, Sr. Presidente, perguntando ao Sr. Primeiro-Ministro, presumindo que a agenda do Partido Socialista e os lugares de confiança não se sobrepõem à agenda do país, se haverá consequências ou não, e quando é que haverá consequências, porque, obviamente, esta posição e esta realidade é insustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Relativamente aos eventos de ontem, o Sr. Ministro da Administração Interna já teve a ocasião de fazer um despacho, primeiro solicitando à PSP informações sobre como tinha sido articulado todo o planeamento com o conjunto das entidades envolvidas, desde o Sporting Clube Portugal à Câmara Municipal de Lisboa e à Direção-Geral de Saúde, e solicitando à Inspeção-Geral da Administração Interna um inquérito à atuação da Polícia de Segurança Pública naquele contexto de ontem. Todos nós temos bem a noção do que é a paixão futebolística, o que é que imagino que seja a paixão futebolística exacerbada de 19 anos de espera e naturalmente convém termos bem a noção que mesmo em países que nós nos habituámos todos a respeitar, como por exemplo o Reino Unido, ainda recentemente vimos situações muito tensas. Portanto, eu não vou atirar pedras a ninguém, nem ao Sporting, a quem só tenho que felicitar por ter vencido o campeonato. Não vou atirar pedras, naturalmente, aos apoiantes do clube que ontem se manifestaram. Não vou atirar pedras à polícia. Vou fazer aquilo que qualquer político responsável nestas circunstâncias deve fazer, que é aguardar a informação, o apuramento e o esclarecimento dos factos para retirar as responsabilidades devidas sobre essa matéria. Relativamente ao Admira, não, Sr. Deputado, o problema não tem nada a ver com a Lei 2017. O que acontece em Admira tem a ver com algo muito importante. Uns concordarão, outros não. Surpreender-me, aliás, que o CDS não concordasse. É que, efetivamente, tem crescido significativamente a produção agrícola em Odmira. E só naqueles 7 mil hectares nós temos 15% da exportação nacional de frutas, legumes e de flores. E é o grande crescimento dessa atividade que tem sido necessariamente acompanhado de um aumento da mão de obra que trabalha nessa atividade. Uns têm-se fixado como residentes, outros têm uma presença sazonal. Da indignidade da situação laboral que a ACT está a investigar, da rede de tráfico de seres humanos que o CEF está a investigar, acresce um problema de dignidade da habitação. E foi por isso que em outubro de 2019 o Conselho de Ministros aprovou uma resolução para adotar um regime excepcional para a intervenção no perímetro de regra do Mira para assegurar a habitação. O grupo de trabalho começou a funcionar então, finais de 2019. O ano de 2020, como todos sabemos, foi um ano particularmente atípico, como é evidente, e simultaneamente a existência da pandemia colocou riscos acrescidos, problemas acrescidos, em condições de inabitabilidade que são graves. Acha que é só em Odmira? O senhor está muito enganado. Se basta ver... Não é só o Algarve, Sr. Deputado. Sr. Deputado, recorde-se bem, como em junho do ano passado, quando todo o país tinha desconfinado, havia 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa que ficaram numa situação de não desconfinamento, porque há uma correlação direta entre as condições de má habitabilidade e as condições de propagação da pandemia. E foi por isso que, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, logo a seguir ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, a segunda vulnerabilidade que nós identificámos foi precisamente a da habitação. E a da habitação a diversos títulos. A habitação das 26 mil famílias que estão em condições indignas de habitação, a habitação que é necessário tornar acessível às jovens gerações e à classe média, e a habitação temporária que é necessário assegurar, seja para a população sem abrigo, seja para vítimas de violência doméstica, seja para trabalhadores sazonais. E a verdade é que grande parte do investimento previsto no Programa de Recuperação e Resiliência destina-se precisamente a responder a estas realidades. E, portanto, quando pergunta quais são as consequências políticas, ao Sr. Deputado.
Sr. Primeiro-Ministro, já ultrapassou em 19 segundos o seu tempo. Faz favor.
Sr. Presidente, procurando não exceder em mais de 25 segundos, só queria dizer o seguinte. Sr. Deputado, para mim, na política, consequências políticas é isto. Há um problema, consequência política. Resolver o problema. É isto que se exige um político.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção a senhora deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo aqui presentes. Eu começo desde já por cumprimentar e por saudar o Governo naquela que foi uma decisão recente de finalmente proibir a transmissão de corridas televisivas das atividades tauromáquicas, uma reivindicação do PAN de há muito e que foi um passo civilizacional que tardou em ser dado, mas mais vale tarde do que nunca. Relativamente a um dos temas que aqui temos ouvido o Sr. Ministro falar hoje, não podemos fugir de facto de Odmira. E, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que tem vindo a explicar fica aquém daquela que é de facto uma realidade que mencionou e nessa medida acompanhamos, que não é exclusiva nem de Odmira, nem do Algarve, nem do sul do país, mas que de norte a sul e ilhas se traduz de facto num problema estrutural que não temos acautelado nas suas várias dimensões. E aqui não falamos apenas na dimensão social, mas também na dimensão ambiental. E de facto, o Odmira mostrou-nos e deixou bastante claro que a exploração humana está de facto também aliada àquela que é a depredação dos recursos naturais. E nesta medida, o Sr. Primeiro-Ministro mencionou a famigerada resolução do Conselho de Ministros, mas nós não podemos discordar mais que ela de facto vai agravar o problema, Sr. Primeiro-Ministro. É que de facto estar a permitir que 16 pessoas vivam, por exemplo, em 7 metros quadrados, não é compatível com aquela que foi a sua afirmação de que este é um problema de direitos humanos. E nós não podemos estar mais de acordo com a sua afirmação de que este é claramente um problema gritante de direitos humanos, mas ao qual a resolução não resolve, pelo contrário, vai agravar. E nesse sentido, Sr. Primeiro-Ministro, importaria hoje também aqui esclarecer o que é que foi feito em matéria de fiscalização para perceber se o grave problema para o qual, na altura, o PAN alertou e o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo desvalorizou os alertas do PAN nesta matéria, o que é que tem sido feito em matéria de fiscalização ao longo de todo este tempo para aquelas condições e para o dito anexo que tinha as condições absolutamente e aparentemente fantásticas de habitabilidade, que mais não viriam de que estar a guetizar os imigrantes e a causar um problema também para a própria população em matéria de habitação. Para além daquela que é a resolução, Sr. Primeiro-Ministro, falou há pouco nos protocolos firmados com as empresas e com a própria Câmara Municipal. Mas os protocolos visam mais do que, se não mais do que, estar a transferir aquilo que são os fundos europeus para as próprias empresas, as ditas empresas. É isso, pelo menos, que retirámos das suas palavras. Ora, não faria muito mais sentido que o Estado apostasse naquilo que é um investimento direto na matéria habitacional para garantir, assim, que, de facto, não são estas empresas que têm explorado estas pessoas e permitido, de facto, que exista precariedade a estarem a receber estas verbas e haver um apoio direto para as respostas habitacionais, que acabou de referir, têm que ser transversais e daí não poderíamos estar mais de acordo às várias dimensões das vulnerabilidades sociais. Mas nesta temática em concreto, é de facto importantíssimo aproveitarmos e usarmos esta oportunidade única dos fundos europeus para resolver estruturalmente os problemas da habitação, não apenas em Odmira, mas em todo o país, mas integrando também as comunidades, não só de migrantes, como da própria população local. Depois, ainda em relação ao tráfico de seres humanos, Sr. Primeiro-Ministro, e porque de facto é um problema que é transversal a outras áreas, na altura do Orçamento de Estado, o Governo comprometeu-se com uma medida do PAN em reforçar aquilo que é o combate ao tráfico de seres humanos, nomeadamente naquilo que possa ser os meios afetos, atrapalhada daquilo que foi de facto o processo de extinção do CEF, não permitiu de alguma forma assegurar a transição dos processos que estavam em investigação, e nesse sentido pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que está a ser feito pelo seu Ministro da Administração Interna para garantir que estes processos não ficam parados, quando bem sabemos que o estar parado implica pôr em causa as vidas humanas. Depois, para concluir, há uma dimensão de facto ambiental. É necessário e fundamental que se crie o regime que o próprio HMAOT em 2017, o próprio HMAOT em 2017 já alertava que era necessário um regime jurídico próprio para as estufas intensivas e superintensivas e para a agricultura intensiva e superintensiva. O Sr. Primeiro-Ministro vai acompanhar ou não, não só esta recomendação do HMAOT, como esta reivindicação do PAN. Muito obrigada.
A palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Em primeiro lugar, a resolução do Conselho de Ministros de outubro de 2019 procurou preencher uma lacuna que se tinha prolongado durante muito tempo, criando condições para encontrar respostas diferenciadas, porque os problemas da habitação são diferenciados.